Por isso eu peço a essa sociedade civil que encarecemos a essa sociedade civil que marchou nas ruas, que disse não ao aumento de tarifas no transporte público coletivo, no transporte coletivo, disse não aos poderes públicos a qualquer aumento de tarifas, a essa sociedade que recolhe tributos, que ela nos oferte paciência, que ela nos empreste tolerância, que ela exerça a cidadania de modo pacífico e nos auxilie a conciliar capital e trabalho. Este é o nosso papel. Quero deixar claro aos senhores que a Constituição Federal de 88 assegura o direito fundamental ao exercício da greve. É inerente a este direito fundamental causar desconforto a todos nós, a principiar por esses senhores que representam uma miríade de empregos, que representam usuários do serviço denominado Rede Integrada de Transporte. Por isso precisamos todos nós, da presença de todos os senhores, da compreensão, da tolerância da sociedade civil sobre as complexidades que estamos aqui a tratar. Dinheiro não se fabrica. Nós teremos, a partir do momento que as categorias encontrarem um denominador comum, e eu rogo ao senhor Bolinho, que aceite a proposta feita pelo juiz. A partir daí, nós procuraremos, com o auxílio dos poderes públicos, municipal e estadual, representantes da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, da Câmara dos Vereadores de Curitiba, dos demais executivos dos outros municípios envolvendo a rede integrada de transporte, encontrar a possibilidade de ofertar o pagamento desses trabalhadores. São eles, senhores, que suportam, como a própria empresa anunciou, temperaturas nas estações tubos de sensação térmica de 55 graus. São eles, esses 12 mil, 14 mil, 16 mil trabalhadores, que estão sem condições de exercer necessidades fisiológicas, naturais, básicas do ser humano, trabalham sem banheiros, sem água. São eles de que estamos a tratar. É para a acomodação dessas forças, capital e trabalho. É preciso encontrar um patamar de recomposição da corrosão salarial. Não é sequer reajuste. Não há nenhuma elevação real dos salários. É a reposição do índice oficialmente reconhecido em inflação, sem discutir a fidelidade desse índice, se ele repõe ou não perdas inflacionárias. Nós precisamos de todos, especialmente do senhor Bolinho, especialmente do senhor Anderson, com a presença do Ministério Público do Trabalho, a assegurar a República Democrática. Participação como amiga assistente, figuras de intervenção de terceiros, processual, técnica, que não cabe agora discutir. Foi deferida a presença. Eu solicito à Associação Comercial do Paraná que identifique a nobre patrona que esteve presente na data de ontem, cuja respeitosa presença não restou registrada no termo de urgência, porque não fomos comunicados de que estava no Brasil. Solicito também à senhora secretária da sessão especializada, que foi solicitada essa vice-presidência, a presença do movimento do Plenário Popular de Transporte Coletivo, foi autorizada. Quero esclarecer também que ontem foi me perguntado pela imprensa sobre as gravações efetuadas pelo Tribunal Regional do Trabalho do Paraná, acerca de todas as tratativas realizadas nessa sala de audiência, da sessão especializada dessa Casa de Justiça. está sendo providenciado para que possa ser anexado aos autos, tratam de mídias distintas, nós estamos em série de autos digitais, mas eles virão e todo e qualquer cidadão indistintamente poderá acessar a página eletrônica do tribunal e ter acesso a todos os autos, a todas as atas de audiência, a tudo que foi produzido e trazido a título de subsídio ao juízo, para que capital e trabalho possam retomar o leito de equilíbrio da normalidade e fluir o círculo virtuoso da racionalidade capitalista de reprodução do lucro e produção da riqueza material. Quero também esclarecer os senhores que, em nome da democracia participativa e da Constituição Federal da República desse país, que eu sei que todos os senhores conhecem o texto da Constituição Federal, mas é sob a égide dele que agora invoco que nós iniciaremos as tratativas, a retomada das tratativas de conciliação. Preâmbulo da Constituição Federal da República Federativa do Brasil, publicado no 5 de outubro de 1988. Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte para instituir um Estado democrático destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. Eu quero dizer a todos os senhores que, de mãos dadas com o senhor Anderson, nós iremos à sociedade civil esclarecer o que está se passando na sala de sessão especializada do Tribunal Regional do Trabalho do Paraná, sem medo algum de qualquer risco à integridade física de qualquer um de nós, sem receio algum de qualquer perturbação ao patrimônio particular ou público. Nós estamos aqui para esclarecer a sociedade, para realizar a democracia participativa e para que não digam que estamos a tratar indevidamente da tarifa em sede de justiça do trabalho. Gostaríamos de deixar claro a todos os presentes, valendo-nos da mídia para que a informação chegue fielmente à sociedade civil, que se há uma obstrução, se a sociedade não aceita que haja repasse de custos, embora me doa falar de ser humano, é custo nivelar ser humano ao capital, me agride em termos éticos e axiológicos, mas lamentavelmente é assim que tem sido tratado. Por enquanto, nós prosseguimos no amadurecimento democrático, de que essa é a elevação, a reposição salarial dos trabalhadores da rede integrada de transporte terá que ser suportada por alguém. E para isso é preciso, se for necessário, que se nomeiem os peritos de altíssima confiança da Justiça do Trabalho para exame desse contrato de concessão de serviço público, a fim de que se verifique o equilíbrio econômico-financeiro e onde está a verdade. O Estado do Paraná afirma que não tem dinheiro, reprisa, está aqui o procurador do Estado. O município de Curitiba diz que não tem dinheiro, que o repasse feito ontem é insuficiente. Evidentemente, se nós não considerarmos, tudo isso dependerá de prova e juízo, e ela virá. Será patrocinada pelos nobres advogados, será fornecida pelos empresários, será entregue pelos trabalhadores, será entregue pela sociedade civil organizada em instituições, será fiscalizada e vigiada pela sociedade civil e submeter-se ao devido processo legal, ao princípio do contraditório, porque estamos em sede de poder judiciário, que depende de prova robusta sobre todas as afirmações. Acerca desse particular, eu gostaria de deixar claro que, além da Constituição Federal, de leis de caráter ordinário, o Brasil ratificou os tratados internacionais que regem a matéria, que garantem o direito sindical, que garantem a livre associação, que garantem o direito de greve. Eu gostaria de lembrar aos senhores que supõem que nós possamos conciliar sozinhos o trato de 3.089.642 cidadãos paranaenses, que o Código Penal prevê crime, eu não me recordo agora de cabeça o artigo do Código Penal, que é crime ou destruir a atividade sindical. Gostaria de lembrar os senhores, porque pesa sobre essas lideranças sindicais, senhores Gulin e senhor Anderson, senhor Gulin e senhor Anderson, que estaríamos aqui nós a respirar, a dividir ar com fariseus. Eu quero deixar claro que prossigo convicta de que nenhum fariseu divide o ar de todos nós respiramos. Quero dizer aos senhores que todos são herdeiros da bondade divina e celeste, que todos comparecem fraternalmente, de espírito aberto, para encontrar um caminho de autocomposição. Só estes senhores podem devolver a 3 milhões, não me lembro o total mais da população envolvida no transporte, na rede integrada de transporte, que usufrua de um transporte que vem servindo a cidade de Curitiba. Se ele precisa melhorar, se ele se tornou inviável, se estão todos falidos e não têm dinheiro, os empresários não têm, o Estado do Paraná não tem, a Prefeitura de Curitiba não tem, a Prefeitura dos 14 outros municípios também não tem, não serão os trabalhadores que terão. Não serão aqueles que vivem de salário que terão. E a sociedade civil que recolhe tributos já disse que não aceitará. Portanto, eu gostaria que ficasse claro a todos os presentes. E peço que a mídia esclareça a sociedade civil. E não há possibilidade da justiça do trabalho estabelecer um cumpra-se, belo retoricamente. Os nossos desembargadores da sessão especializada desse tribunal, vocacionados e preparadíssimos, imediatamente podem decidir. Vistos, etc., submetidos a julgamentos autos de sítio coletivo de número e as demais autos a esses reunidos, decide-se, cláusulas de natureza econômica, índices oficiais de NPC, e nós vamos, cláusulas de ordem social, a começar pelo intervalo que esses trabalhadores são submetidos, sem possibilidade, muitas vezes, de estudarem, de desfrutarem de prazeres simples, como ir a uma praça brincar com os filhos. Há muita, muita coisa a burilar e a melhorar na relação entre patrão e empregado. Mas esses senhores estão aqui, submetidos ao crivo dos poderes públicos, da imprensa, da sociedade civil, a demonstrar que não há nenhuma ilegitimidade sindical, de que não há fariseu entre nós, e se houver, junte-se aos bons na tentativa de corrompê-los. Nós prosseguimos convictos de que alcançaremos, se houver paz, tranquilidade e respeito, estes senhores têm entre si. Eu não vi nenhum trabalhador agredir o empregador. A notícia que tive ontem foi de que sofreu agressões o diretor da URBIS. Nós estamos com as câmeras do tribunal à disposição para que se apurem os responsáveis. Quem agrediu? Tivemos notícia de que houve depredação de patrimônio público da Prefeitura Municipal de Curitiba. Ela representa um único município. É verdade que é o grande município de Curitiba, a capital de todos os paranaenses, mas ela não é responsável exclusivamente pela rede integrada de transporte. Quero deixar claro aos senhores que há câmaras aqui, nas estações tubo, nos terminais. Não estamos a guerrear com fantasmas e a perder para eles. As pessoas que assim agiram têm rosto e têm nome. As câmaras estão. Peço à sociedade civil, a todos aqueles que testemunharam, a todos aqueles que passaram informação para a URBIS que isso aconteceu, ao diretor da URBIS, que narrou, que forneçam nesses autos digitais a prova e apontem as pessoas que assim agiram, para que elas sejam responsabilizadas nas esferas competentes, de acordo com a lei de greve que rege esse movimento, serão responsabilizados pelos poderes. Gostaria também de deixar claro aos senhores que precisamos de tranquilidade para prosseguir nas negociações de direito. Precisamos, é um direito fundamental de negociar. É muito simples imaginar, romântico até, que é belo ser romântico, mas é insuficiente para produzir ações concretas. Que a Justiça do Trabalho possa, num papel e numa caneta, resolver a vida de todos esses cidadãos paranaenses. Mesmo porque a sociedade já disse que não irá cumprir, já disse que não aceitará. Esse cumpra-se destina-se a quem? A intenção é colocar em descrédito a Justiça do Trabalho do Paraná, e eu não acredito nisso. Nós fomos provocados para intervir nesse conflito pelos sindicatos dos trabalhadores, fomos provocados pelos empregadores, fomos provocados pelo Ministério Público do Trabalho, que tem legitimidade para agir em caso de greve, em atividade essencial. Nós fomos provocados para agir, isso nos fortalece, é sinal de que capital e trabalho, arredadas interferências externas, confiam no Poder Judiciário para encontrar a composição. Portanto, eu peço encarecidamente que a mídia, escrita e falada, transmita à sociedade civil com fidelidade o que está acontecendo na sala da sessão especializada do Tribunal Regional do Trabalho do Paraná, da 9ª Região da Jurisdição Federal Trabalhista, Paraná, povo do Estado do Paraná. O povo tem direito, foi constitucionalmente assegurado, salvaguardado, defendido e garantido de uma democracia participativa. Portanto, não estamos aqui a tratar de nenhum fator alheio às relações entre capital e trabalho. Gostaria de deixar isso bastante claro. Se for necessário, chamaremos peritos da altíssima confiança do juiz, para somente que possa ser realmente instruído com tudo que estiver ao nosso alcance, nos limites da tentativa conciliatória. Remeter às ações coletivas, interditos, cautelares, petições, ao direito constitucional de peticionar. Podem peticionar, nós estamos há quase 30 anos acostumados a estudar petições. É nosso dever e fazemos com o coração. Narrem a justiça do trabalho. Ajudem-nos a encontrar os rostos e nomes que estão prejudicando a composição entre capital e trabalho, envolvendo milhões de cidadãos paranaenses, envolvendo o transporte público, atividade essencial à população, a todos esses cidadãos. E é em nome deles que eu repriso a Constituição Federal, a invoco mais uma vez para ler a todos os senhores que já o conhecem, mas para que, sob este desses postulados republicanos e democráticos, possamos retomar as negociações coletivas. Título 1 dos princípios fundamentais, artigo 1º, a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamento a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Estamos todos nós aqui na tentativa sincera de equilibrar esta relação. O pluralismo político, parágrafo único, todo o poder emana do povo que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. É em nome delas que solicitamos faça-se contato com o Tribunal de Contas do Estado do Paraná, solicitando envio eletrônico da planilha sobre os custos da tarifa, a fim de ser submetida à sociedade paranaense, para que, como amiga da Corte, nos auxilie a conciliar a relação para o capital e trabalho. Esses senhores, senhor Bulim e senhor Anderson, compareceram e estão aqui, submetidos a todo o crivo popular, dispostos para que se arrede qualquer alegação de legitimidade a encontrar um denominador comum. Que compareçam os demais poderes que podem nos auxiliar. Solicito, portanto, que a Secretaria do Tribunal, da Sessão Especializada do Tribunal, entre em contato com o Tribunal de Contas do Estado para fornecimento da planilha. Determino que o resultado da CPI realizada pelo vereador presente seja digitalizado e anexado aos autos, conferindo toda a transparência necessária à sociedade civil, para que se localizem na página do Tribunal Regional do Trabalho do Paraná, em acesso a todo e qualquer cidadão, indistintamente, respeitados, frise-se, os direitos de sigilo assegurados a todos os cidadãos, inclusive aos empresários. Os empresários também são trabalhadores, são cidadãos brasileiros, que estão na economia real, reitero, suportando toda a sorte de vicissitudes, muitas vezes sem direito de resposta. E quanto a eles se preserve o direito constitucional de intimidade e de privacidade. Quanto mais, libere-se a toda a sociedade as informações necessárias. Se houver necessidade, repiso, serão nomeados peritos de altíssima confiança do juízo para análise desse contrato que, segundo todas as vozes de lideranças políticas dos municípios e do Estado, estaria seria um traje a que empregadores e empregados realizassem a composição. Quero indagar de todos os senhores, a começar pelo dirigente sindical, se há necessidade de que a sociedade civil manifeste novamente nas ruas perante os poderes da República para dizer que não aceita elevação de tarifa. Senhor Anderson, precisamos chamar a sociedade civil novamente ou não há necessidade? Ficou claro para a categoria dos trabalhadores o que a sociedade espera de todos nós?
Entendo que concordo com a proposta do juiz, justamente nesse sentido, de não haver necessidade de chamar novamente a sociedade.
Então a sua resposta é sim, não há necessidade.
Não há necessidade.
Excelentíssimo.
Só um instantinho, por gentileza. Senhor Bulim, que representa o capital, esse consórcio de empresários e empresas familiares que trazem a ancestralidade do sangue daqueles que acreditavam no sonho. Há necessidade de chamar a sociedade civil a marchar nas ruas para dizer o que espera de nós?
Com toda certeza, não. E estamos aqui exatamente para nós chegarmos com bom senso, em tentar voltar a trabalhar e dar à sociedade a resposta que ela precisa.
Eu agradeço. Também entende que não há necessidade. Procurador do Estado do Paraná, em nome do chefe do executivo do governo, há necessidade do governo do Estado do Paraná ouvir novamente a sociedade civil nas ruas? Há necessidade de que ela brave em mais alto tom?
Não.
Bastante compreendido. Igualmente, o representante do Estado do Paraná, que fique gravado, entende que não há necessidade de que a sociedade marche nas ruas novamente. Representante vice-prefeita, há necessidade do executivo de Curitiba que a sociedade se mobilize novamente?
De forma nenhuma, doutora Ana Carolina Zaina, todo o nosso respeito ao tribunal, estamos de acordo em todas as suas palavras.
A resposta da Prefeitura Municipal de Curitiba também é no sentido que não há necessidade de que a sociedade brave nas ruas por uma resposta dos poderes da República, das relações de capital e trabalho, acerca do transporte coletivo, atividade essencial a todos os cidadãos paranaenses. Urbis, diretor da Urbis, há necessidade?
De forma nenhuma, senhora presidente da sessão.
Também é a resposta, não há necessidade. Como é que?
De forma nenhuma também.
Câmara Municipal de Curitiba.
Absolutamente não. E parabéns, excelência, por essa sua postura de verdadeira magistrada.
Obrigado. Eu agradeço aos professores que nos ensinaram o direito de trabalho. Eu agradeço na pessoa do desembargador Luiz Eduardo Gunter, de quem fui aluna nas relações de direito coletivo e prossigo aluna diante de todos os professores que eles falam. A eles, a sociedade civil, eu tributo esse que alcançaremos na tarde de hoje. O auditório presente, que representa o povo do Paraná, todos os municípios envolvidos, há necessidade de que a sociedade marche nas ruas mais uma vez?
Não.
Estão todos confiantes de que sairemos hoje com um acordo celebrado e com a liderança do senhor Bulim e do senhor Anderson, o tempo necessário para que o transporte da rede integrada de transporte volte a circular, assegurando ao povo paranaense, integrante da nação brasileira, que é conhecido como o país do carnaval, um povo fraterno, alegre, que sabe brincar, possa usufruir em paz de seus feriados. Para que esses senhores, sobre cujo ombros repousa magnitude social do pilar que todos os senhores estão podendo perceber, Sr. Bulim e Sr. Anderson, possam voltar tranquilos para suas atividades, para o âmago de suas famílias, em segurança, com respeito. Então, em nome da Constituição Federal, com a presença das partes, dos nobres patronos, dos amigos de Cúria, dos amigos da corte, a presença da vice-prefeita de Curitiba, que nós retomamos as tratativas conciliatórias. Quero deixar claro também que toda a nossa da multa que a URBS nos solicitou fosse levada, a categoria patronal solicitou que fosse levada para R$1 milhão, a URBS poderia depositar R$1 milhão à disposição do juízo para que possamos iniciar com dinheiro as negociações. Dispõe de R$1 milhão, quanto tempo precisa para colocar à disposição do juízo R$1 milhão? Senhor Bulim, quanto tempo precisa o consórcio de empresários para colocar à disposição do juízo nesses autos R$1 milhão para iniciarmos as negociações coletivas? Foi a multa pedida pela URBS, foi pedida pela categoria que o ilustre empresário representa, para que o Sindicato Profissional dos Trabalhadores, que ganha R$ 990 brutos como cobrador, R$ 1.600 como motorista, para transportarem diariamente 2.500.000 vidas de cidadãos paranaenses. Eu gostaria de ouvir a URBS. Ou a URBS retira o pedido? Coloca o dinheiro à disposição do juízo ou retira o pedido?
A URBS retira o pedido. Da
negociação. Retira o pedido. Senhor Bulim.
Esse valor. Você falou que esse valor demonstra o quanto é importante nós voltar da hora.
Muito importante. Muito importante que o capital...
Não tem o significativo de valores em dinheiro, e sim a responsabilidade que nós temos junto à sociedade.
Com certeza. Retira o pedido de R$1 milhão ao Sindicato dos Trabalhadores ou coloca à disposição do juízo para que iniciemos a conciliação? Retira o pedido. Quero deixar claro mais uma vez que o direito de greve é assegurado pela Constituição Federal, por convenções internacionais ratificadas pelo Brasil, através do Congresso Nacional, que representa toda a nação brasileira, do Executivo Federal. A todas essas normas, nós submetemos como sociedade, inclusive o Poder do Estado. Quero reiterar, para que retomemos a negociação, que não estamos a tratar com caprichos empresários, tampouco com sectarismo de classe trabalhadores, e sim com atividade essencial aos cidadãos paranaenses, a 14 municípios do estado do Paraná. Eu peço então que permaneçam em absoluta serenidade, para que o senhor Bulim e o senhor Anderson, acompanhados da vice-prefeita de Curitiba, do Ministério Público do Trabalho, que ao lado do senhor Bulim, do senhor Anderson, dos advogados, garantem os postulados republicanos e democráticos da nação brasileira. Eu vou suspender por 30 minutos a audiência para que eles possam conversar em paz, sem agressões, sem interferência de terceiros. Todos aqui são recebidos como amigos da corte e é nessa condição que esperamos a participação de todos na sociedade civil para que encontremos o caminho da conciliação e que se realize no plano da vida o direito fundamental à negociação coletiva. Não é possível que o judiciário escreva um belíssimo e retumbante cumpra-se e todos estejam a dizer que não podem cumprir. A sociedade já disse que não cumprirá, o estado do Paraná diz que não tem dinheiro para cumprir, o município de Curitiba não tem dinheiro para cumprir, os demais municípios envolvidos não têm dinheiro para cumprir, a URBS não tem dinheiro para cumprir, os empresários não têm dinheiro para cumprir. estará falido o transporte público de Curitiba, então nós temos que colocar a sociedade para que ela diga se é viável ou não. É ela que marchou nas ruas e disse não ao aumento de tarifas. Eu suspendo em 30 minutos a audiência de hoje.